This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Kia ora, Brasil. O programa de rádio comunitária em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Kia ora, New Zealand. Kia ora, Brasil. Kia ora, mundo. Temos bastante papo hoje, se segurem aí que olha, ai, pega um cafezinho, vai, ou se não, seu chá, porque com certeza o meu convidado vai ter muita coisa para contar. Então, sem mais enrolação, vamos lá chamar o Leandro Fernandes, que tem muita coisa para contar. Leandro, bem-vindo ao Quero Brasil!
Oi, tudo bem, Maia? Bora começar?
Pois é, gente, eu tô assim, ó, no meu top de ginástica, na verdade, porque como a gente vai falar de muita coisa de malhação... Não é a novela, veja bem. Mas o Leandro já vai contar um bocadinho pra gente, né? Leandro, a gente tava falando aqui nos bastidores, né? Você veio de São Paulo, então nasceu em São Paulo.
Nasci em São Paulo, Zona Norte, Casa Verde.
Então tá, ia pro samba também lá?
Tem três escolas de samba perto de casa. Morro da Casa Verde, Peruche, que eu fui muito. E uma cidade alegre. Inclusive, a Império de Casa Verde, perdão. Império de Casa Verde era duas ruas abaixo, era cinco ruas acima da minha casa, mudou para duas ruas abaixo de casa. A gente já dormiu ouvindo samba de domingo. Muito bom. Um fato muito interessante disso, muito engraçado, eu era louco para tocar tamborim ou repique de mão, repique. E o que que aconteceu foi que eu nunca aprendi lá, apesar de ter vivido no samba, meu avô era do samba. Vim para cá, eu não sei se você já ouviu falar do Alteroa, bateria Alteroa, que nós
Unidos de
temos aqui,
Aotearoa.
o Unidos de Aotearoa. Comecei a tocar com eles em agosto do ano passado, estou tocando repique agora.
Ah, e aí
Aprendendo, tocando, fazendo apresentação.
você participou no Santa's Parade?
Participei só não do Farmers, porque eu estava trabalhando, inclusive, no dia, mas teve um dia antes que foi lá para cima. Ah, esqueci o nome da praia agora, que nós teve vários,
Em
teve em
Orewa.
Wellesley, Urewa. Eu estava em Urewa. Participei de lá, foi muito bom, muito legal. A gente desfilou na avenida, literalmente na rua, porque são várias coisas diferentes. Teve apresentações japonesas, todo mundo vai em blocos, passando, tocando, fazendo sua apresentação. Muito bacana, muito bacana.
Pois é, então a gente não se conheceu pessoalmente por esse motivo, porque eu estava na de Auckland.
Olha aí. Cada um no lugar. Você tava o quê? No grupo dos. Não, verdade, eu vi o seu vídeo. Você tava entrevistando todo mundo, agora que lembrei. Nesse dia eu não tava. Eu não tava lá, verdade.
Pois
Lembrei
é.
disso.
Mas.
Desfilou alguma coisa ou só foi entrevistar o povo?
Não, eu desfilei com o grupo Japa.
Você tava grupo. E não foi com o grupo Japa pra Uriwa, que tinha um grupo Japa lá. Não sei se era o mesmo, mas.
Não, não é o mesmo, não era.
Não.
Mas enfim, né? Agora voltando para o que estávamos falando. O que que você fez para decidir fazer Comex?
Comércio Exterior. Onde você achou isso? Eu fiz uma entrevista quando eu estava estudando na IPU em 2020. Acho que foi 2022, na IPU Palmers North. Como foi minha vida? Por que eu escolhi? Porque eu estudei logística lá. Por que eu escolhi isso? Inclusive caiu o comércio exterior. Eu tinha muita vontade. Eu tinha essa loucura de quando era menino, muito mais novo, no caso, dizendo, de, eu não sei, eu queria morar ou na Austrália ou no Canadá. Eu tinha uma vontade de viajar o mundo. Da onde surgiu essa vontade? Não me pergunte, graças a Deus surgiu. Hoje a gente está viajando o mundo. E aí eu fiz um curso numa escola que eu nem sei se existe mais, chama Microlins. Acho que era Microlins que chamava, se não me falha a memória. E eu fiz um pequeno curso de ADM lá. E caiu algumas coisas de ADM em geral e algumas coisas como importação e exportação me chamou muita atenção. Eu devia ter uns, eu não lembro, 16, 17 anos na época. Daí eu me interessei muito e eu sempre tive vontade de fazer uma faculdade. Não foi o momento, por relações econômicas e tudo mais, mas com 23 anos eu comecei minha faculdade. E aí eu fiz ADM em Comércio Exterior. Gostei, curti. Meio de 2003, ali para agosto, primeira saída do Brasil. Não trabalhei com Comércio Exterior, mas no meio do tempo ali da faculdade, foi abrindo a mente, você vai conhecendo pessoas, conversando, a faculdade te abre para muita coisa. tanta gente para muito network, muita coisa que você vai conhecendo, abre para o mundo. E aí surgiu mais a ideia, pesquisando um pouco, da onde eu fui. A vontade era para Inglaterra conhecer, mas acabei indo para Irlanda em 2013. Comércio exterior, vim trabalhar só para mais ou menos finalizar essa parte, aqui na Nova Zelândia, primeira vez, em
Uau!
Palmerston North.
Então, pera, que a gente ainda vai chegar aqui na Nova Zelândia, mas lá na Irlanda você foi para trabalhar com o quê?
Na Irlanda, na realidade, eu fui fazer um intercâmbio. Lá tinha um programa de um ano, que você estudava 6 meses em inglês, 6 meses era férias que você podia trabalhar. Nos 6 meses que você estudava, podia trabalhar já 20 horas. Quando as férias, tinha alguns vistos que podia trabalhar integral, quando você tinha as férias após os seus 6 meses de estudo, que você podia trabalhar integral, alguns part-time, que é meio período. E aí eu fui ficando. Então aí eu fiz, trabalhei em hotel, trabalhei em limpeza, trabalhei de rickshaw, que é aqueles rapazes que tem a bicicleta que eu pedalo aqui e senta três caras atrás. Eu me divertia com isso. É, nossa senhora. A gente brincava, saía com as bikes correndo, meio que quase dava um cavalo de pau com a galera. E lá eles usam muito, a galera ia ao êxtase. A gente pegava, tem um estádio de futebol lá, que é muito famoso para rugby. Eu esqueci o nome dos dois estádios, tinha mais jogos. A gente buscava a galera pra trazer para o centro, sei lá, uns 15 minutos. Aí trazia para bares, restaurantes, principalmente quando a Irlanda ganhava no rugby. Era uma loucura. Aí a galera. Parecia futebol no Brasil. Aí a galera tava feliz para tudo. Tudo que acontecia era felicidade. E a gente levava a galera. E eu trabalhei muito tempo num. Tinham dois pubs, um no norte e um no sul. Eu não vou lembrar o nome agora, eu trabalhei no na parte norte, que era um pub muito famoso lá também. E aí a gente fazia limpeza de um grupo de brasileiros. Foi uma loucura. Trabalhei para político lá para entregar panfleto para eles, e lá é muito regional, onde você pode entregar panfleto. Vida de imigrante. A gente se vira de qualquer forma para tentar alguma coisa. É muito engraçado. Uma coisa muito engraçada de morar fora é o quão patriota a gente vira. Saudades do Brasil. E uma frase engraçada que eu tenho, que da gente sair para fora, o quanto a gente trabalha, junta dinheiro para ir voltar e gastar no Brasil. Você sai, a gente tudo fazer para fora, para voltar para o Brasil. É meio engraçado, mas é todas férias, Brasil.
Eu acredito que o sotaque de lá foi um pouco assim, te quebrou um pouco as pernas no começo, não foi?
É, eu brincava com a galera que a gente estava naquele. Quando você é menino, muito novo, menina, às vezes joga videogame, você vai pro nível hard, mais difícil. A gente já começou do nível hard, porque falar com a Irish, pra galera que era de Cork, nosso inglês deles. Você pega o escocês, é ainda mais difícil. Mas o irlandês não fica atrás, não. Nossa senhora, era difícil, menino. Eu lembro que quando eu cheguei lá, eu tinha um inglês muito ruim, muito quebrado. E eu tava com uma pinha na mão. Tinha uma rua assim que descia e era já a escola, porque na escola que estudava, primeiro dia de aula. E eu procurando naquele mapa, veio uma irlandesa, viu que eu tava perdido, tentou me explicar, e ela blá 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 blá, e aqui eu acho que ela tava falando, e eu não entendi nada, eu saí andando ela pro outro lado. Depois que eu achei a escola, ela viu, acho que ela tava me apontando na escola. Foi uma coisa muito engraçada. E ela tentando, 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 e eu não dava, não dava. Não entendi nada, mas é muito engraçado o jeito que eles falam. Inclusive, esses tempos atrás, foi o ano retrasado, eu trabalhei na Sky City, que tem a Sky Tower e a Sky City, e lá tem o Flare Bar. Lá dentro veio um casal, eu tava de barman, e veio um casal me pedir uma bebida. O rapaz me pediu alguma coisa e ele falou com gelo, ice. Só que eles usam um ice. Que eu não entendi nada, a namorada dele tava rindo, os dois da Irlanda. Ela falou, eu traduzo para ele. Na hora que ela falou, eu traduzo para ele, eu achei que ela ia falar português. Eu falei, como é que ela falou português? Não, ela veio falar inglês também. Só que deu para entender, foi inglês, claro. Todo mundo tava rindo, eles estavam no grupo, ele falou, é sempre difícil entender a gente aqui. Eu falei, acho que no mundo é difícil entender vocês. Mas é um lugar muito bom, muito bacana de viver, lugares muito lindos. O tempo de lá é muito maluco, mais maluco que da Nova Zelândia. A gente tem um tempo muito mais estável que lá, mas é um país muito bonito. É conhecido como a Ilha Esmeralda. Vale a pena ir, vale a pena conhecer. Muito bom, eu recomendo.
E você tentou, sei lá, encontrar uma forma de ficar por lá, algum trabalho, ou é porque não rolou mesmo, porque você não queria?
Na época até tentei, não foi tão fácil, mas aí o tempo foi passando, acabei voltando para o Brasil. Fiquei um espaço de tempo muito curto no Brasil. Eu tinha a ideia já de ir para a França, que eu queria estudar o francês, eu ia para Nice, isso 2015, se eu não me engano. E daí o dinheiro que eu estava fazendo lá, eu falei, eu vou juntar dinheiro e vou para a França, vai ficar fácil. Tanto é que eu deixei de viajar a Europa nessa época, porque na minha cabeça estava tudo certo, que eu ia para a França e aí viajar a Europa. Porque a Irlanda é uma ilha do lado da Inglaterra. A França é no meio da Europa. Você viaja de qualquer modal que você quer, carro, avião, bicicleta, andando, você vai viajar. As conexões são muito fáceis. Fui para o Brasil, fiquei um espaço curto de tempo, conversei com a embaixada francesa no Brasil, em São Paulo. Só que logo nesse tempo aconteceu aquele atentado de início com o caminhão, que a galera atropelou, que fizeram, se não me engano, a caricatura de alguém do Oriente Médio, das religiões, eles não gostaram muito, foi atropelou um monte de gente. E na embaixada francesa, eu começando a aplicar as coisas, já me aconselharam, falou, ó, com a gente não tem nenhum problema com o Brasil, mas não é uma hora para aplicar. Inclusive, a gente está com problemas lá, por causa disso, eu não aconselharia. Ele não disse não aplique. Ele disse não aconselharia que você aplicasse agora, porque de repente pode dar um visto negado, porque a gente está entrando numa nossa situação lá. Só foi um conselho. Nisso, eu acabei vindo para cá, para Nova Zelândia depois. Eu vim, na real, em 2017. Que aí eu vim de férias, fiquei 9 meses e voltei. Outra história também para contar, mas.
Pera, Dubai você morou quando? Foi depois disso?
Dubai nunca, Irlanda.
Nunca Dubai?
Irlanda nunca Dubai.
Ué, porque no seu perfil do Facebook diz que você morou em Dubai.
É uma coisa errada então. Então eu tenho que dar uma olhada nisso. Eu nunca, nunca, nunca fui para Dubai.
Eita!
Que
Eita!
eu saí da Irlanda 2015, fiquei um pouco 2016 ali, 17 foi esse pouco tempo que eu fiquei e depois eu vim para cá. Tem alguma coisa errada que tem que olhar no Face. Não, nunca fiquei em Dubai. Só foi Irlanda e Nova Zelândia que eu morei. Passei por Argentina, Chile, fui para a Ásia agora e fui para Austrália também.
Por que que você escolheu Nova Zelândia para vir?
Essa é uma coisa que todos vão dizer. Talvez eu fiz o mesmo. Quando eu quis a Irlanda, eu queria Inglaterra, só que descobri que não podia trabalhar como estudante. Fui para Irlanda porque podia trabalhar. Eu queria Austrália. Austrália é muito mais difícil pegar uma residência, muito mais complicado, tava entendendo a história. E eu vi que a Irlanda era um pouco mais, a Nova Zelândia, perdão, era um pouco mais fácil. Então a ideia era vir aqui estudar um pouco, melhorar e talvez ir para Austrália. E depois e aí tentar um visto na Austrália, mas ir com inglês melhor, de repente já ter feito uma pós-graduação aqui ou fazer uma pós lá. Só que veio a pandemia, acabou com a gente quando eu vim nessa época decidido para ir. Então veio a pandemia, a gente foi ficando aqui, decidi estudar aqui. Na realidade, não fiz uma pós-graduação em logística, eu fiz o level 7 aqui, porque eu fiz o IELTS, não consegui pegar a pontuação para pós-graduação, deu para fazer o level 7. E aí fui ficando, a vida foi indo, fui acabando gostando, foi melhorando profissionalmente. E a vida foi indo, foi indo.
Mas aí, quando você chegou aqui, você já foi direto para trabalhar em alguma área, hospitalidade, ou você tentou já na sua área?
Não tentei na área, eu estava tentando melhorar o inglês. Trabalhei em hospitalidade, trabalhei em limpeza, trabalhei de back-end, que a gente fala, né? Quando eu trabalho atrás da cozinha, tem front-end. Então, foi muito. O que chamamos de subemprego? Trabalhei, nossa, de muita coisa. Que fiz rickshaw aqui também, no comecinho.
Aonde?
Na Little Harbour. É mais difícil de ver as bicicletas hoje, mas tem um rapaz que ele aluga. Ele tem um storage dele, que é um. Fugiu a palavra em português, um depósito, onde ele deixa as bicicletas ali perto do porto de Auckland, que tem um storage bem grandão. E é tudo motorizado, na Irlanda não era motorizada, e a gente fez um pouco isso aqui também.
Que legal. Leandro.
Trabalhei na construção.
Ah, você trabalha em construção também.
Construção. Você
Tipo,
também
foi
trabalhou?
ticando todas as caixinhas, né, de imigrante aqui
Nossa!
na Nova Zelândia.
Nossa! E construção deu um ótimo dinheiro na época. Hoje está mais devagar, né? Mas eu não sei se você chegou a fazer, que há mulheres da limpeza também na construção. Tem bastante, inclusive, mas me ajudou muito. A questão financeira me ajudou bastante.
Acredito então que você tenha conseguido o one-off, o visto de residência?
Não consegui. Eu ainda estou no Work Visa. Tivemos o visto que eles deram para quem estava 3 anos aqui na pandemia. Eu estava quase, não consegui. Não consegui. Foi sempre uma luta, sempre bati na porta por algumas coisas. Eu lembro que quando eu estava estudando em Palmerston North, a pontuação era diferente. Era 160 pontos, podia aplicar para residência. Eles mudaram para 180 e eu ainda tinha. Só que era até o fim do ano que eu terminava a faculdade. Se você terminasse até aquele ano, você poderia aplicar. Se fosse no ano seguinte, eles iam mudar, que mudaram para um para seis, né? Que a gente chama de um para seis, que é você tem que ter um ponto em alguma coisa, mais cinco em outra, ou 2 pontos mais quatro, e vai somando, vai fazendo essa soma, que é um dos que eu estou tentando aplicar agora. Porque se tudo der certo, eu sou formado no Brasil em Comércio Exterior, se a faculdade de lá valer, vão ser, se não me engano, 3 pontos, trabalhando na minha área. Mais 2 anos serão mais 3 pontos para os seis, que é o que eu preciso conversar com o advisor, que nós estávamos conversando no começo. Se der certo, eu aplico a residência dessa vez.
Nossa, então pera. O one-off tinha alguns critérios, que eram acho que três, né? Um, você tinha que estar no visto de trabalho. Você estava no visto de trabalho.
Não, estudante.
Ah, então é por isso que não deu. Porque o outro era o valor do salário que você estivesse
O
recebendo.
one-off foi o dos 3 anos da pandemia que você está dizendo, que eu não lembro o nome, que foi um que eu recusei também, se for do salário. Meu patrão na época me ofereceu visto de trabalho, que eu entraria nesse, só que até então eu não sabia que tudo isso ia acontecer, eu queria estudar, eu não queria ficar no resto da vida na construção. Fui estudar, logo saiu isso daí, eu falei, perdi. Continua.
É, coisas que, assim, a gente não entende, é o destino que nos joga para um lado e a gente aprende, né?
Não tem como prever.
Nisso tudo, como é que você então conseguiu finalmente entrar na sua área?
O que acontece é que quando eu terminei, a única coisa que aconteceu dentre esse visto da pandemia foi que quando eu terminei meu level 7, que foi um ano só, era um ano de visto. Porque antigamente era três.
Era.
Eles mudaram para um. Só que eu estava trabalhando numa empresa que chama DKSH. Se não me engano, ela é a segunda maior do mundo de importação e exportação. Ela tem Porto North. Importa chocolate Lindt, muito produto de rápido consumo. E é na área de onde eu entrei de comércio exterior. Eu trabalhava no galpão deles. É tudo mais ou menos motorizado, a gente tem uns carrinhos que a gente pega as coisas e vai separando pedido. Eu comecei com isso. E nessa época, foi a época que eu terminei a faculdade e apliquei para o meu visto de pós-work study. Depois que você trabalha, você pode aplicar para o visto de pós-estudo. Só que aí, a ideia que eu tive, conversando com o advisor na época, foi de dar suporte com a empresa que eu trabalhava. E nós fizemos carta, tudo. Peguei tudo que eu tinha e apresentei. E nessa época, a gente não sabe até hoje, não fomos perguntar à imigração. Mas eles deram 3 anos. Acreditamos que na época estava precisando muito de trabalhador. Inclusive, na empresa que eu estava, eles estavam procurando trabalhador e não tinha. Porque foi uma época que muita gente, por exemplo, brasileiro, voltou para o Brasil porque não tinha condições de manter, porque não tinha emprego para muita gente. Foi muito complicado. Apesar da empresa que eu estava, como movia bens de rápido consumo, não parava de vender. Foi até uma complicação para importar, porque a gente estava vendendo muito, o povo estava em casa, não precisa comer, tem muita coisa que precisa acontecer. E aí eles deram 3 anos para mim. Nem eu, nem meu advisor, eu fui perguntar para a imigração. Deram, tá dado. Eu perguntei para ela, será que pode dar algum problema? Ela falou, não. Se eles deram, eles deram. Eles nunca vão questionar isso. Eu falei, então tá bom. Aí fiquei 3 anos. Só que acontece, eu morava em Palmerston North. Eu brinco e falo que Palmerston North é igual a Kombi, duas alegrias. Uma quando compra, uma quando vende. Não tem nada para fazer lá. Não tem nada para fazer lá. Tinha um pub que chamava Celtic. Era o Celtic, o Bubbles e o Fish. O mesmo dono. O Celtic. Esses três pubs eram os mais, na época, mais populares na cidade. Você tem ideia como que é a cidade. E eles eram mais populares porque ficavam até tarde, até 4 da manhã. E eu trabalhava num deles. Você conhece mais ou menos que a cidade inteira, uma cidade pequena. Fora isso, eu não tinha mais o que fazer. Eu adorava trabalhar lá. Fiz amizade, brincava, conversava com o pessoal, ia servindo bebida e por aí a gente vai. Eu adorava trabalhar lá. Só que eu queria voltar para Auckland, porque eu falei, minha vida tem que ser numa cidade grande. A cidade grande daqui já não é grande, tem que ser uma cidade grande. Tinha um amigo meu que trabalhava numa empresa que chamou, ela chamava Electrics na época, hoje chamou Maxon. Inclusive tem no Brasil essa empresa. A dona é a 20 e nós temos cinco empresas embaixo da 20. Uma delas é o gás e a eletricidade. Ele trabalhava na área do gás, estava precisando. E ele me contou, mandei meu currículo querendo voltar para Auckland, passei na entrevista, digo uma coisa, mete a cara. Porque aqui na Nova Zelândia, no Brasil, eu vejo você nem se formou, mas tem que ter faculdade em inglês, francês, português, japonês, chinês e ganhar 800 por mês. Aí você chega aqui, eles estão, se você tiver uma vontade de aprender, eles vão te ensinar. Eu trabalhava lá, aliás, que uma coisa que eu esqueci, eu estava na EDQSH, eu tinha acabado de ser promovido, que eu estava trabalhando no chão de fábrica, tinha acabado de ser promovido para, eu fugi o nome do cargo agora, mas para trabalhar, porque eles tinham dois escritórios, escritório que comandava a empresa inteira, tem um aqui em Auckland, e tem um escritório do chão de fábrica que comanda a galera lá. E eu tinha especialista de importação e exportação. E eu tinha acabado de ser promovido. Só que eu também tinha aplicado por um mês depois, eu tinha aplicado para essa vaga. E como surgiu a oportunidade de voltar para Auckland, e também o salário era maior, eu não pensei duas vezes. Vim, primeira vez trabalhando no escritório, um mês lá, vim para Auckland, trabalhando na área do gás aqui. Brasileiro, a gente não fica atrás, né? Trabalhei, apresentei meu serviço, gostaram. Eu trabalhava como administrativo lá, teve uma reestruturação na empresa. Eles não mandam embora por nomes, eles mandam por cargos, eles estão reestruturando a empresa. A minha vaga entrou no meio. Inclusive, é de um amigo meu que me colocou. Reapliquei, meu amigo reaplicou, não conseguiu entrar. Reapliquei, consegui como planner subir. Planejamento. E daí de lá, eu vim para a eletricidade. Apareceu uma para coordenador, apliquei, consegui. E o céu é o limite, estamos tentando, então. Com inglês que não é nativo. Mas me virando e a vida indo. Foi um processo muito interessante. Aprendi muito profissional, pessoalmente. Tenho muito a aprender. Foi legal trabalhar numa multinacional, entender que eu sempre trabalhei no Brasil, numa empresa familiar. Então foi muito legal, foi muito, agregou muito para minha vida. Olhar, ver como o sistema trabalha, como as coisas acontecem, ganhar informação, poder dar de si para a empresa, para mostrar o seu trabalho. Então, foi mais ou menos um pouco da história minha aqui, resumindo.
É uma pena, então, que você não tenha experiência do Brasil, né? Porque eu ia perguntar, ah, como é que é, né? Se é muito diferente e tal, mas.
Eu tenho essa curiosidade, eu pergunto para todo mundo, porque eu nunca trabalhei no escritório no Brasil. Lá eu era chão de fábrica, auxiliar de estoque, motoboy, já fui Uber. Eu falei, tem que mudar a vida. Sempre tentei. Eu falei, vai acontecer. Sempre corri atrás. Sonho de moleque, louco. E aconteceu. Morar fora, onde eu tô.
E
Coisa mais.
trabalhar, né, num cargo legal.
Nossa.
Que maravilha. Tua família toda no Brasil ainda?
Toda no Brasil. Eu tenho um primo que ele saiu muito, muitos anos atrás. Foi morar no Canadá. Sei lá, uns 25 anos atrás foi morar no Canadá. Ele trabalha com TI. Tem um outro primo que na mesma época que eu fui para Irlanda, a gente, por um acaso, fui visitar meu tio no interior de Baia, começou a conversar, descobri que ele queria para fora e eu queria para fora. Foi um dos motivos de eu ter ido para Irlanda, não para Inglaterra, porque ele foi para Inglaterra primeiro, descobriu que não podia trabalhar como estudante de inglês. Acabou descobrindo da Irlanda podia, fui para Irlanda, a gente conversando, eu fui para Irlanda. E aí só esses dois que eu tenho fora do Brasil, o resto tá todo mundo no Brasil, inclusive minha mãe, que sempre falava: "Quando você vai voltar?". Uma vez o irmão mais novo que eu tenho, cinco irmãos, três homens e duas mulheres, comigo seis, família pequena. E aí o que acontece é que minha mãe sempre perguntava quando ia voltar. Ela disse que uma vez meu irmão mais novo falou para ela: "O Leandro não vai mais voltar". Ele quebrou fora, quebrou o coração da minha mãe, né? Muito engraçado. Mas aí um dia ela ligou para mim, a gente se falando, foi por uma chamada de vídeo. Ela falou: eu sei que você não vai voltar mais, como disse o Fernando, mas vem me visitar. Coração de mãe, né?
É, a gente infelizmente abre mão de algumas coisas para poder conquistar outras, né?
Não dá para ganhar tudo, a gente perde para
Pois
ganhar
é.
outras coisas. Você sabe muito bem morando fora. Conheci na brincadeira uma menina que mora, ela morava em Plymouth North, eu não lembro o nome dela, se não me engano ela mora em Hamilton agora. Ela é filha de chinês, porque os pais foram para o Brasil, tiveram ela lá, e ela inclusive estudou na IPU, foi por isso que eu conheci ela. Ela veio para cá morar lá, morar aqui, e eu brinquei até com ela, falei: provavelmente seu filho vai para a Ásia, cada um vai para. Ninguém quer parar onde nasceu, né? Cada um vai para um lado.
Nisso tudo, o coração nunca foi cativado?
Pela terra ou por alguma mulher?
Homem, mulher, não sei.
Não, mulher, pelo amor de Deus. É lá ela.
Uhum.
Lá ele, não.
Ai, ai, gente, a gente trocou o formato do Que Hora Brasil aqui na rádio. E a gente vai ter que terminar por hoje. Mas, claro, a gente ainda tem bastante continuação, bastante papo. Então, segura as pontas aí que semana que vem tem mais. Quer me sugerir algum tema, alguma proposta? Quer contar aqui sobre seu business? Entre em contato comigo, Que Hora Brasil, Brasil com Z, Facebook, Instagram, TikTok. Eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e os amigos da comunidade brasileira ao redor do mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a Free FM, Vox Brasil, todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo o Que Hora Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Que Hora Brasil Bossa Antiga. A todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grandíssimo abraço. Aqui é Carra e cá que tem a nó.
Comentam que você não dorme mais direito, que tudo é por causa daquele sujeito, que só tem uma amiga que estou do teu lado. Não chore mais, amiga, tu é linda. Saiba que tudo muda, muda, muda. Você vai esquecer essa ideia boa que te favorecia e que quando pensava que talvez existisse um amor verdadeiro. Amiga, você só se enganava.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.